Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas.
Amém. Olha para mim aí, por favor, para ajudar o significado da palavra prudente. Prudente. Cuidadoso, tá alto, Tony? Tarel tá lá, só falar pra ele. Tarel, tá alto. Então, prudente, cuidadoso, como a irmã tá falando ali, precavido, hã? Sensato, cauteloso, né? Pessoa que pensa. Quem que achou aí? Vitor? Ninguém achou nada aí? Prudente. Aqui, ó. Detalhe interessante. Que se esquiva do perigo. Que se esquiva do perigo. Ele tira o pé. Ele tira o pé antes da hora, né? Ele tira o pé. Ele é o prudente. O prudente é esperto. O prudente é velhaco. Ele tira o pé. Sumiu aqui. Acha de novo. Então, ué, como é que faz aqui? Apaga? Para ele não apagar, põe a mão onde? Isso. Então tá aqui. Então é uma pessoa que se esquiva do perigo, que demonstra cautela, cuidado, ajuizado. Uma pessoa ajuizada, né? Então imagina, uma pessoa que não tem juízo. Imagina uma pessoa que não tem cuidado. Presta atenção, que sai metendo os pés pela mão. Está atrapalhando aí. Está atrapalhando. Isso é imprudência. Então, sumiu. Acabou a bateria. Então. Mas é assim mesmo. Nós vamos ver mais quando vocês arrumam aí. Mas é uma pessoa cautelosa. É uma pessoa cautelosa. É uma pessoa que não dá nó sem ponta, né? O que que é isso, dar nó sem ponta? Ou se apagar, faz o quê? Cauteloso, sensato, ajuizado, etc. Costuma se precaver, prepara-se antecipadamente, precavido. Então, aquela pessoa prudente, ele vai viajar para o sul, então ele tem que levar o quê? Hã? Normalmente, se chover, se der uma chuvinha, faz frio. Se chover, faz frio. Pode fazer calor durante o dia, à noite, esfria. Né? O sul é um lugar que faz frio. Então, a pessoa imprudente viaja lá para o sul, lá para Vitória, no Espírito Santo, e não leva roupa, não leva agasalho. Ele chega lá, passa frio. Né, Suzy? A sua está lá, nessa situação. Então, isso é imprudência. É uma pessoa que não quer, que não costuma se precaver. Né? Pode não chover,
Mas você leva o guarda-chuva, porque o tempo é de chuva. Se o tempo é de chuva, pode chover, né? Então, o meu pai, eu costumava dizer que meu pai era uma pessoa assim. O meu pai era uma pessoa assim, bateria fraca. Meu pai era uma pessoa assim, ele era uma pessoa assim que, se ele tivesse aqui, ele visse um prego, lá naquele tempo, as casas não tinha forro, não tinha nada, telhado à vista, e se ele visse um prego no chão aqui, ele pegava aquele prego e guardava aquele prego, sabe? Ele enfiava o prego em algum lugar. Então, a hora que ele estivesse lá na casa, que ele precisasse de um prego, ele ia lá, pensava, ali eu tenho aquele prego. Né? Ele era uma pessoa, meu pai era uma pessoa muito precavida. Ele era uma pessoa muito sensata, apesar de não ter conversão, aliás, de não ter o conhecimento da Bíblia, pior somos nós que temos conhecimento e fazemos tudo errado. O quando não faz, fica com vontade de fazer. Isso é que é pior. Porque saber o que tem que fazer e não fazer, isso é que eu considero uma pessoa imprudente. Pense numa pessoa imprudente. Está sabendo que está errado ali. E faz. Não é uma pessoa imprudente? Porque sabe que está errado. Sabe que não convém. E faz. Então isso é que é ser uma pessoa imprudente. Mas pense numa pessoa imprudente. Porque quem não sabe e age como se fosse prudente, quem que vocês acham que vai merecer o céu? Aquele que sabe o que faz e não faz, ou aquele que não sabia e fez? É assim. O fato de nós ter sido batizado, de nós termos feito isso, feito aquilo, que comprou a Bíblia, e etc. E agora eu sou. E não faz. E aquele que não sabia de nada, Ramiro, e fez. Concorda? Que esse, com certeza, subirá justificado. Ou então, mesmo que seja no juízo final. As obras dessa pessoa vão prevalecer. Então, gente, a gente tem que se preocupar muito, muito, porque é muito sério, principalmente os dias de hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um mundo assim, que você não demora muito tempo, não. De tarde, você, de manhã você fez bobagem, de tarde você já está. Não demora muito tempo. Entendeu? Você corta o pau, ainda bem você não cortou, o pau já está caindo em cima de você. É muito sério. Então, o que que Deus fala aqui? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E aquele que não pratica? Imprudência, é imprudência. É muita imprudência. Tem um capítulo que Deus fala com Jó. Eu não me lembro exatamente o capítulo, eu gostaria tanto de lembrar para falar para vocês, e acho que a concordância não mostra. Lá ele fala para Jó assim, não, por acaso, não é bom, não é para você ser prudente? Você acha que ser prudente você está agradando a Deus? Como se fosse assim, que às vezes a gente acha que o fato de nós sermos prudentes, nós estamos, aquilo é para agradar a Deus. Eu fiz assim, não, o beneficiado somos nós mesmos. Então é isso, o amigo de Jó falou para ele, meu filho, quem está ganhando é você. Faz você muito bem, você tem que ser prudente. Não pensa que você está fazendo favor para Deus, não. Amém? Então, nós, cristãos, nós, filhos de Deus, nós que nós sabemos que o diabo existe. O mundo não acredita no diabo, não. Nós sabemos. Nós conversamos com ele. Todo dia Deus está mostrando para nós que o diabo existe. Jó 35. Então, a gente sabe que o diabo existe. E, no entanto, a gente vive como se o diabo não existisse. Você concorda? A gente está vivendo, nós levamos uma vida dissoluta. Não é todo mundo, não. Amém, gente? Não é regra geral. Eu estou falando nós, assim. Porque volta e meia, a gente pega um irmão com a calça na mão. Volta e meia, a gente pega um irmão. Quando a gente mesmo não é pego com ela na mão. Quando a gente mesmo é pego. Você olha para trás e fala, meu Deus. Vocês concordam? A gente para lá e pensa assim, meu Deus, olha, isso aqui é fruto daquilo lá, daquele dia, daquela hora, daquele momento, daquele tempo. Isso aqui é fruto daquilo lá. Sem tirar nem pôr. Você concorda? Então vamos, igreja, vamos procurar consertar. Vamos procurar consertar aquilo que nós estamos vendo hoje. Porque se nós já estamos comendo pão da amargura, então não vamos ser imprudente a partir de hoje. Vamos melhorar. Vamos ver se a gente corrige. Lembra que Deus falou para a mulher, olha, Deus falou para a mulher, ó, eu não vou jogar pedra em você agora, não. Né? Eu não vou jogar, eu acho que ninguém deve jogar, mas eu vou te falar uma coisa. Entendeu? Para com isso. Em outras palavras, ele falou isso. É porque não escreveram lá de você. Mas era assim. Concorda? Para com isso. Para, conversa com Deus, medita, pensa, será que ainda é tempo de nos corrigir? Será que ainda é tempo da gente voltar atrás, ver onde foi que pecou lá no Apocalipse? Não fala isso? Vê onde você caiu, vê onde você... Vê, será que não é tempo de ser prudente? Não é tempo de
entender, principalmente, né, quando a gente vê a barba do vizinho. Né, até a gente pega da gente e põe de molho. Para, pensa, conversa com Deus, insiste. Né? Assim, na verdade, Deus não está querendo, na verdade, Ele quer nos salvar, Ele não quer destruir a gente, não. Ele não quer destruir. Ele não quer cobrar de nós, punir a gente pelo mal que a gente fez ou que a gente está fazendo, não. Ele não quer punir, Ele quer te salvar. Ele quer te ajudar. Né? Efésios capítulo 5, daqui um pouquinho a gente volta aqui novamente, mas Efésios capítulo 5, quer ver? Vamos lá, Efésios capítulo 5. É bom a gente ler. Nós vamos ler. A partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus. Só aí. Né? Só aí já. Chama muito a nossa atenção. Só aí já chama muito a nossa atenção. Ninguém foi mais prudente do que Jesus, não. Ninguém foi mais sensato do que Jesus, não. Então, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza, Então, a gente que for prudente, impureza. O que seria impureza? Procura saber. Né? O que seria impureza? Prostituição. Prostituição, acho que todo mundo sabe, sabe? Prostituição. Avareza. Nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Então, nós somos santos. Presta atenção. Quem não sabe o que é prostituição, depois me procura, eu vou explicar. Pera. O que é prostituição? Se você olhar para uma mulher, desarrumada, se você já adulterou com ela, mas se você já adulterou com ela, ela adulterou com você, ou não? Você olhar para uma mulher. Então, às vezes a mulher não sabe que ela está sendo adúltera. Porque as pessoas estão olhando para ela e adulterando com ela sem ela saber. E aí? Né? As pessoas estão olhando para ela e adulterando com ela sem ela saber. Ou não? Hã? Como é que é? O Eric está dizendo aqui que o ideal é ser feia. Ser feia. Mas é isso mesmo, ou não? Se você não quer que ninguém adultere com você, viu, Josias? Josias não precisa se preocupar com ninguém, né, Josias? Josias não precisa se preocupar, não. Né? Mas é assim, gente. Ou não é assim? Torpeza, parvoices, chocarrice, que não convém, não convém. Sabe o que é chocarrice? Hã? Algazarra, risaiada. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, impuro, avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É, mas, na verdade, nós, Deus está propondo para nós o céu, Deus está propondo para nós o reino de Deus, Deus está propondo para nós sermos os herdeiros de Deus, Deus está propondo para nós o céu, a terra, com vida eterna e etc. Deus está propondo para nós o reino de Deus. Então, tem uma parábola aqui que fala assim: para e faz a conta. Faz a conta para ver se você encara. Você encara isso, ou então se você não encarar, eu queria o reino de Deus, mas eu também queria. Então Deus falou: primeiro o reino de Deus, primeiro eu preciso que você tenha consciência. Eu preciso saber se você tem consciência do que você quer. E as outras coisas? As outras coisas você pode deixar comigo, que eu sei que você precisa e eu vou dar. Então, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Deus é justo, né? Quando a gente vai servir a Deus, a gente acredita que Deus é justo e que Deus vai. Que as outras coisas não serão dadas. Não é? Então nós não vamos, sei lá, como é que a gente fala? Né, filho? Concorda ou não? Pois bem, sabeis que nenhum fornicário tal. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus. Vem a ira de Deus. sobre os filhos da desobediência. Então, desobediente, mais desobediente. Nós somos mais desobedientes a Deus do que os outros, que não escuta, que não ouve, que não sabe o que tem que fazer. Ele não é obediente, não desobediente, ele não está sabendo. Agora, quem escuta, sabe, que ouve. Aqui está, aqui, versículo 8. Porque, no outro tempo, ele está falando conosco. Eu sempre digo o seguinte, que o Evangelho não é para o mundo, não. A palavra de Deus não é para o mundo. A palavra de Deus é para a igreja, é para nós. Então, é, que vocês, que a igreja, não ache ruim o que nós estamos ouvindo. Porque no outro tempo era trevas. Quem que era treva no outro tempo? Nós. Eu. Mas agora, não. Agora, não. Agora, por acaso, você não é a luz do mundo? Você não é o sal da terra? Agora, por acaso, você não é a luz do mundo? Você não é o sal da terra? Você não é o exemplo? Nós, por acaso, não somos o caminho para o pecador? O exemplo? De tal maneira que as pessoas sintam vontade de nos seguir, que as pessoas sintam desejo de nos seguir, de nos acompanhar. Nós não somos a luz do mundo? Nós não somos o sal da terra? Por acaso o machado não está posto à raiz da árvore, e essa árvore não somos nós? E Deus espera que a árvore dê fruto, e se a árvore não der fruto? E se a árvore der fruto? O que que ele vai querer? Que ela produza mais fruto. Então, gente, vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. E fazer todo o empenho, todo o esforço. Mas olha, às vezes a gente está falando aqui, você pensa assim, ó, eu, graças a Deus, estou fora. Amém? Você pode pensar assim, eu, graças a Deus, estou fora. Isso, certamente Deus está tendo alguma pessoa, algum alguém que ele quer falar aqui, mas aí eu quero crer que a maioria não está nessas condições aí. Amém? Versículo 11. Versículo 10. Aprovando o que é agradável. Aprovando o que é agradável a Deus. Então, se a gente faz uma coisa, faz como se estivesse fazendo para Deus e querendo agradar a Deus. Amém? Então, se nós fazemos alguma coisa, nós fazemos como se estivesse fazendo para Deus e querendo agradar a Deus. Tudo que a gente faz, faz como se estivesse fazendo para Deus e querendo agradar a Deus. Aprovando o que é agradável a Deus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Mas antes, condenai-as, reprova, condena, reprova. Você não precisa sair do mundo, não. Deus falou, não os pés que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo. Reprova. Você só reprova. Você está ouvindo aquilo, mas não aceita. Você está vendo aquilo, mas reprova. Né? Você pode estar ouvindo, pode estar vendo, mas reprova. Não senta na mesa do escarnecedor. Não senta na mesa do escarnecedor. É. Então, nós podemos estar. Está no meio da coisa, nós podemos estar no meio. Às vezes o marido, a mulher está fazendo. O filho, às vezes. O pai, né? Mas a gente, nós estamos remando contra, nós somos a oposição do diabo. Satanás, na terra, nós somos a oposição, nós não estamos de acordo, não estamos de acordo. Nós reprovamos. Amém? Podemos, muitas vezes, não ser capaz de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que tão de perto nos assedia. Então nós estamos todos os dias sendo tentados a agir de maneira que desagrada a Deus. E aí é onde entra a sua oração. Senhor, eu não concordo, eu não conformo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, né? Acampa os teus, me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento. Essa luta contra não se conforma. Não relaxa, não relaxar, não se conformar. Por isso que é bom a gente ler. Às vezes, para poder lembrar. Pedro fala, ó, lembrando a sua mente. Portanto, vede prudentemente, versículo 15, 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então eu acho que chegou a hora, passou das mangueiras, agora nós vamos ter que acordar mesmo, entendeu? E nós vamos ter que rever todos os nossos conceitos, nós vamos ter, né? A gente vai ter que clamar a Deus e falar, vamos. Mas é como eu falei, se você tem a sua consciência tranquila, que está... Você tem a sua consciência tranquila, toca para frente, viu, gente? É, eu estou falando aqui porque certamente Deus está falando. Deve ter. Eu, por exemplo, sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Amém? Se tiver mais alguém aí para me acompanhar, vai ser bom. Mas eu não estou assim satisfeito, não estou conformado, sabe? Eu estou incomodado. Alguma coisa vem? Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. 14, e Cristo te esclarecerá. 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Meu Deus, né? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. etc, etc. Amém?
Então, a partir do 22, eu não vou nem falar, não vou ler para frente, a partir do 22 não vou ler, nem ler. Esse eu não vou nem ler. E aí não vai. Aí eu... Pense numa mulherzada sem cabeça. Né? E aí? O que nós vamos fazer da Bíblia? Do Evangelho? Versículo 24 diz assim, ó, se a igreja está sujeita, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ó, eu preciso. Não adianta eu falar, querer que a minha mulher esteja sujeita a mim, não. É problema dela. Ela se sujeitar a mim é problema dela. Eu tenho que me sujeitar a Deus. Eu não posso ficar esperando minha mulher se sujeitar a mim, para depois eu pegar e falar, vem cá minha filha, agora que você está sujeitando a mim, vamos nós dois sujeitar a Cristo. Não. É problema dela se sujeitar a mim, eu não posso ficar esperando. Eu não posso ficar dependendo disso. Isso não justifica. Eu tenho que me sujeitar a Deus. Eu tenho que me sujeitar a Deus. O que é uma mulher sujeita ao marido? Assim eu tenho que ser em relação a Deus. Uma mulher sujeita ao marido, assim eu tenho que ser em relação a Deus. Em relação a Cristo. Amém? Volta lá no Mateus 7. Por exemplo, aí a gente vai passando assim, nós vamos passando versículo por versículo, você vai ver. É, por exemplo, não julgueis para não seres julgado. Isso aqui derruba. Derruba alguém? Hã? Derruba? Não julguei para não ser julgado. Derruba muita gente. Muita, muita gente. Sem querer, gente. Sem querer. Quando a gente menos espera... Está julgando. Sim. Você menos espera, Ramiro. Você... É um pecado. É uma transgressão. É uma rebeldia. Não se submete a Deus. Aquele que julga. É como se ele estivesse entrando na frente de Deus. É... A mulher que não sujeita o marido, ela faz as coisas... sem dar satisfação para o marido. A mulher que não sujeita o marido, ela não dá satisfação para o marido. Ela não tem que dar satisfação para o marido. Ela pensa assim, porque ela não se sujeita ao marido. E quando nós julgamos, é como nós também não estivéssemos dando satisfação para Deus. É como se a gente estivesse fazendo a coisa na frente dele. Na frente dele. E ele dissesse para mim assim, eu não mandei você julgar. Por que você está julgando? Né? Isso aí não é atribuição minha? Julgar não é atribuição minha? Deixa eu julgar.
daqui um pouco aqui vai falar, né? Você está, tira a trava do seu olho, né? Você está ali julgando, está ali julgando. Ah, porque, né? Não vamos falar aqui, mas a gente é bom para julgar, nós não somos bons para julgar? Porque com o juízo com que julgaste, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir. Meu Deus, quando vai medir a gente, né? Enquanto nós estamos medindo, está bom demais. Enquanto nós estamos medindo, está bom demais. Nós estamos medindo. Enquanto nós estamos medindo, Toninho, está bom demais. É muito difícil, né? É muito difícil. Parece que dá vontade de fechar o olho para não medir. Ou fechar o olho para não julgar. Às vezes, a gente deve até evitar certas coisas, certos ambientes. Evitar certas coisas para não ter que julgar. Amém? É muito difícil. Por isso que Deus falou que é apertada é a porta, estreito o caminho. É, mesmo que às vezes está fazendo tudo errado, não me cabe julgar. Ali, eu, no máximo, eu devo chegar e... É, meu irmão, quem sabe você, olhando, não vai perceber que isso aí pode ser difícil para você depois. Parece que, vamos olhar, parece que isso aí não está, né? Ajuda, pode ajudar. Mas ficar jogando pedra, ficar apontando defeito, ficar acusando, não ajuda, ainda atrapalha. Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? E não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Então nós estamos assim, pensando até e procurar. Nós vamos assim, voltar, sabe, aos princípios elementares da doutrina de Cristo. Voltar. Por que nós estamos pensando em voltar? Esse dia nós falamos sobre criança, não foi? Nós não falamos sobre... que Deus falou, se a gente não for como uma criança, não entraria no reino dos céus, não é assim? E aí nós entendemos que ser uma criança é como a menininha está aqui com a mãe, né, filha? Deitada no ombro da mãe, dormindo, despreocupada. Por que ela está despreocupada? Sem malícia, sem maldade, sem nada. Deitada, despreocupada. Né? Ela veste do jeito que a mãe quer, não é não, filha? Não é não? Ou você já veste do jeito que você quer? É a mãe que dá? A mãe, né? Se você for... Agora essa daqui já não. Essa daqui já começa, né, filha? Não, mãe, eu não quero isso. Não, mãe, eu não quero aquilo. Não, desse jeito tá... Desse jeito tá muito... Brega, mãe, né? Desse jeito tá... Por que as colegas não vão falar da gente? Que não, né? Então, Vai chegar o momento que a... Mas a criança, a outra de cá, feliz é a de cá. Que está no colo da mãe. Mas assim, que está totalmente na responsabilidade da mãe. Se eu deitar no ombro de Deus, e eu estiver totalmente na responsabilidade dele, né? Se a menininha vestir mal, foi a mãe que vestiu. Se a menininha fizer alguma coisa, foi a mãe que fez. Então, se alguma coisa, se nós estivermos dependendo de Deus, né? Realmente assim, Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Senhor, né? Deixa eu recostar no teu ombro. Deixa eu deitar no teu colo, no seu regaço, no seu colo ali. Depender de Deus. Aí a criança, esses dias, nós tivemos, engraçado, o Vitor, antes da palavra, o Vitor teve uma visão com a criança. Com as crianças. Antes da palavra, o Vitor teve uma visão com as crianças. E depois, ele achou assim interessante, que ele, aí eu não quis contar para ninguém, pô, não, esse negócio não tem nada a ver. Antes da palavra.
Dava-se a visão antes da palavra, na hora do louvor, eu via que... Deixa eu lembrar aqui, né?
É das roupas sobrando?
Não, do mamadeira.
Ah, foi.
Ah, lembrei. Eu vi que aqui no púlpito tinha uma máquina e ela estava produzindo muito rápido, como se fosse em alta escala. E aí eu observava o produto que ela produzia, era mamadeira. Aí eu falava, ah, mas mamadeira, né? Achava estranho. E aí eu via que os irmãos, eu não vi o rosto, mas eu vi assim, eles vestidos como a gente veste aqui, calça, sapato, camisa dobrada, até no meio do braço. Cada um ia lá e pegava a sua mamadeira e começava a mamar. E eu observava que tinha um homem que andava de um lado para o outro aqui do salão, muito parecido com o irmão Rossini, e ele ficava andando de um lado para o outro, tipo cuidando desses irmãos, mas eles eram grandes, mas era como se fosse neném. E aí ele pegava e até punha para rotar, em pé mesmo, porque não tinha jeito de pôr no colo, uma mão grande, né? Aí ele em pé vinha do lado e batia nas costas e rotava, né, e tal. E eu observava que aqui em cima, na parte de cima aqui, tinha uma ceia, uma mesa com a ceia, muito, assim, parecia todo tipo de comida tinha na ceia. E eu via que os irmãos que estavam mamando aqui queriam... Tava mamando, mas querendo comer lá em cima, né? A comida, né, e tal. Aí eles iam para subir essa escadinha, aí o homem falava, não, você ainda não pode comer, não. Com esse, alguns ou outros ele deixava subir. Ele vinha com a mamadeira e, não, pode subir. Mas muito poucos. Aí a maioria ficava aqui embaixo.
Deu para entender? Deu? Então... A gente tinha cara de adulto, né? Tinha um rosto de adulto, etc. tal, mas éramos ainda crianças. E o que foi distribuído para nós? A madeira, o leite, né? O leite. Deus, a Bíblia fala ainda, não é que ainda necessitais de leite, não é ainda que sois crianças. Por que que a gente é criança? Por que que Deus nos considera assim como crianças? É porque nós estamos, esse dia eu ainda falei, não sei se foi lá em, onde é que eu falei? Eu falei, a gente ainda está fazendo cocô na roupa. Foi, eu falei aqui? A gente está mijando na roupa. A gente ainda está, tem coisas que a gente não era mais para fazer. Tem coisas que não era mais para fazer. Nós não era mais para fazer essas coisas. Então nós ainda somos crianças. E pior que... A gente é criança, mas querendo comer coisa de adulto. querendo comer coisa, querendo saber o sexo do anjo, querendo saber como é que vai ser o reino de Deus, como é que Jesus vai voltar, como é que é o inferno. A gente está querendo saber coisas assim que por enquanto, eu falo, não, vamos ver o beabá, vamos ver o beabá, mas vamos ver as coisas mais simples, coisas que nós estamos falando, parar de julgar, parar de apontar os defeitos, amém? Amar uns aos outros, orar pelos irmãos, orar com os irmãos, expulsar demônios, curar enfermos, fazer essas coisas simples, libertar os cativos, oprimidos do diabo, amém? Fazer coisas assim, realmente, evangelizar, partir o pão de casa em casa, partir o pão de casa em casa. Há um tempo atrás, a gente saía de casa em casa, evangelizando, falando, sabe? Né? Explicando, evangelizando mesmo, essas coisas. A gente saía, partia o pão. Esse aqui é partir o pão. Né? Amém, gente? Então, então presta atenção. Aí tá. O Vitor, então, teve a visão das crianças. Qual foi o outro? A Carmen teve a visão da roupa sobrando? Hã? Da creche. É. A Carmen teve a visão da creche, vamos ver se eu lembro. Você já teve na creche, quando era criancinha? A Carmen já teve na creche, quando era criancinha. E ela lembra que lá na creche, ela tem uma lembrança da creche. O que ela lembrava da creche? Assim, que ela era o cheiro do banheiro, cheiro. Quando botava as criancinhas para tomar banho, tinham certamente um desinfetante, alguma coisa, cujo perfume ela lembra até hoje. Ou se ela... O certo é que na visão, ela sentiu o cheiro, ela sentiu o perfume lá da creche. Na visão, ela sentiu. Se é mentira dela, é problema dela. Mas ela contou assim, né? Aí o que é que ela via? Que a gente era tudo criancinha, aonde? Na creche. E lá, ela lembra também, como é que fazia? Ela dava banho, porque era muita criancinha, muito menino, e era tudo pelado, entendeu? Tudo cheio de justiça própria, né? Tudo com a justiça que vem no mundo. Porque todo mundo vem com a sua própria justiça. A veste simboliza, a nudez simboliza a justiça própria. É a justiça que você vem com ela no mundo. Todo mundo vem com a sua justiça própria. Aí depois a Lucilda veste de um jeito, o Ramiro veste do outro tal. Cada um passa a pensar de um jeito. Mas quando a gente vem ao mundo, todo mundo é japonês. Todo mundo vem com o pecado original, né? Que é a justiça própria. Então, a nudez simboliza isso. Estava toda a criancinha lá, todo mundo pronto para tomar banho. Tomar banho significa que Deus iria fazer o quê? Dar uma lavada. Deus ia dar uma lavada. Ia fazer uma... Então tinha... Era lá na creche que ela dava banho em série, né? Em série, né? Dá banho num individual, tal, enxuga, não. Tem um passando a escova, joga para lá, e o outro passa a água, joga para lá, e não é assim? E vai passando. Lá na frente tem um enxugando e o outro vestindo, pronto. É para andar depressa e fazer a coisa assim. Não é assim? Tá. Eu nunca passei na creche, mas ela estava me explicando. Então... As criancinhas estavam passando e ela lembra do perfume lá, tá? né? Estava sendo lavada, as crianças estavam sendo lavadas, e uma pessoa, um anjo estava passando o sabão. Amém? Tirando, com certeza, alguma coisa que está os atrapalhando. Amém? É isso mesmo? A outra visão, também relacionada com criança, foi Luciene. Está aí? A Luciene via como? Ela disse que era, a roupa era de adulto, mas ficava sobrando, né? Aquela, sobrando a metade da calça, sobrando a metade do... Então era aquelas... Eu era a criancinha dentro da roupa grande e saía arrastando aquilo, quer dizer, era a criança querendo, é como se fosse uma criança, é como se fosse uma criança, ela criança estava dentro da roupa do adulto e soltava, ficava metade da... Dá para entender, né? Tem balançando. O que eu entendi? Eu entendi que, às vezes, a gente é criança, nós ainda não entendemos direito, mas a gente insiste em vestir a roupa de adulto. Não está dando certo. Amém? Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Mas se eu ainda sou criança... Eu tenho que vestir ainda roupa de criança, não roupa de adulto. Amém? Amém. Então nós estamos, nós estamos querendo dar uma, se a igreja ajudar, vamos reler o Evangelho, vamos rever a doutrina de Cristo, os princípios fundamentais da doutrina, de tal maneira que a gente, se alguma coisa a gente está fazendo, né, Celinha? A gente vai, o sabão do lavandeiro, o sabão que está aí, vai passar e nos tirar. Amém? Que Deus nos ajude a entender. Mas vamos lá no Salmo, no Jó 35, para a gente encerrar. 30. O Toninho disse que era 35. 20. 20. 22. 22 mesmo. É 22 mesmo. Hã? A Carmen quer contar uma visão que ela teve. Então vamos ouvir a visão da Carmen primeiro. Eu sei que nós temos que ir embora. Menino, criança, tem que, né? Embora. Na hora da criança, embora. Vamos lá.
Eu acho que tem a ver com isso aí que o senhor falou.
Assunto.
Quando o senhor falou para abrir em Mateus...
Ó, deu para entender o que, é que ela falou? Aí atrás? Então por que vocês não reclamaram? Espera aí, ó, eu não entendi não. Repete. Tá? A gente tem que fazer igual criança. Chorar e reclamar. Viu, Wendel? Você entendeu, Wendel? Wendel? Amém. Minha vista hoje eu não estou nem enxergando direito, mas parece um Ender lá. Amém. Então vamos lá. Ela está dizendo, começa de novo, Fia.
Que eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando.
Isso, ela acha que tem a ver com a palavra. Vamos lá.
Quando o senhor, pela primeira vez, pediu para abrir
Mateus, capítulo 7.
É, foi aí que eu vi, foi essa hora. Eu via a igreja, era nós. A gente tentava subir uns montes, só que alto, bem alto. Eu via vários irmãos, homens, tentando subir esses montes. Mas eu olhava, na mesma hora que era monte, eram janelas, tipo essas daqui, grande. Não era, assim, eu percebia que não era janela normal. Estava mais para uma porta do que para a janela. E elas tinham a fila embaixo, outra fila em cima e outra mais em cima. E a gente tentava subir, vários homens na frente, essa terceira fila. Aí vinha um senhor muito alto. Ele era tão alto que eu só conseguia ver o corpo dele do meio para baixo. A roupa dele era branquinha. Ele falava assim que a gente não ia conseguir subir aquilo ali como se nunca. Vocês nunca vão conseguir subir isso aí se primeiro vocês não voltar lá embaixo. Aí ele mostrava que a gente tentava ligar as luzes, tipo, cada homem, cada pessoa, tentava ligar a luz de cada porta, como se fosse cômodos. Dá para entender?
Repete. Não, só esse pedacinho.
Tipo assim, vamos supor, o senhor tentava acender uma luz, ao mesmo tempo que o senhor tentava subir um monte daquele, era uma porta. E naquela porta por trás tinha um cômodo. Tinha um cômodo, outro cômodo. E tentava ligar as luzes, cada um de um, nesse lugar. Acendia a luz desse cômodo. Mas ele mostrava os de baixo, tudo apagado. E as portas todas abertas. Aí eu via que era um navio, como se fosse um navio, com as janelas. E ele falava que a gente nunca ia conseguir subir ali para cima, aquele andar lá de cima, se primeiro não voltasse lá no início, no primeiro andar. Aí ele mostrava que as luzes estavam todas apagadas do segundo andar, como se fosse o segundo andar, e do primeiro. Aí, como que vocês querem ir para frente, acendendo luz, ou ao mesmo tempo subindo ao monte, sendo que, olha o que está faltando embaixo. Estavam todas apagadas. É como se a gente não tivesse subido aqueles montes, que ao mesmo tempo eram portas que a gente tinha que entrar e acender as luzes.
Amém. Vocês viram que é meio complicado. Ela vai ter que depois explicar para mim com mais calma. E eu vou ter que depois explicar para vocês. Mas se eu deu para mim entender, rapidamente eu vou mostrar o seguinte. Que a gente não sobe uma escada pisando no degrau do meio da escada. Você sobe uma escada pisando no primeiro degrau, segundo degrau, etc. E nós temos, lembra daquele desenho dos montes? A gente vai subindo os montes. Você vai subindo os montes. Você entra no navio, ele tem vários compartimentos. Né? Então, Deus está dentro. Nós queremos iluminar o navio, nós queremos acender todas as luzes do navio. Mas aí, precipitadamente, mais ou menos isso, depois ela vai explicar depois para mim. Mas aí, precipitadamente, a gente começou a aparecer luz acesa no terceiro andar. Mas e aí?
E o segundo, e o primeiro, onde a luz estava apagada. É como Deus disse assim, como que você chegou aqui em cima? Como que você acendeu a luz lá em cima e deixou para trás aquilo que era fundamental? Entendeu? Nós não podemos desprezar certas coisas. É a mesma coisa você construir uma casa sem se preocupar com o fundamento. Né? Então Jesus fala a respeito do dízimo. Ele fala a respeito do dízimo. Você deveria fazer isso e não desprezar isso. Né? Então são muitas coisas, que nós não podemos desprezar. São muitas coisas que nós temos que desce. Vamos acender as luzes que estão faltando e voltar ao normal. Porque são coisas, Carmen, que às vezes você considera como sendo desprezível. Mas nós não podemos desprezar, nós não podemos dispensar nada. Porque Deus fala que numa casa, a traça, a ferrugem, ele não fala sobre isso? Né? A ferrugem, você despreza a ferrugem, ela derruba a casa. Você despreza a traça, ela acaba com sua roupa, o cupim. Então nós não podemos, infelizmente, ou felizmente, nós não podemos achar que isso não tem ver, não tem importância isso. E é exatamente isso, essa coisinha que o inimigo sai puxando. É uma linha que ele pega aqui, ó, e aí abre toda a costura. Ele pega a linha e sai puxando aquilo que você achou que não tinha problema. E tinha problema. E realmente aquilo deveria ser corrigido. Então, se for o caso, tiver dúvida, coloca isso diante de Deus, pergunta, Senhor, né? E isso? Por acaso, nós vamos continuar, ou deve tirar, o que que nós vamos fazer? Amém? Então, é isso aí. Jó 22, só para, eu vou ler aqui, fala assim, qual o versículo vocês viram? Como? Versículo? Porventura, o homem será de algum modo, algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo. É isso mesmo. É esse aqui mesmo. Ó. Então respondeu o amigo dele. Porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo, o prudente será proveitoso. Então, a gente não está fazendo um favor, não. Né? A gente não está fazendo um favor, não. Ser prudente é bom para nós mesmos. Amém, gente? Então, ó, Deus abençoe vocês. Por favor, não me leve a mal. Por favor, não me tenha como alguém que está pegando o pé. Eu creio que isso é verdade. Eu creio que o que nós estamos falando é o que nós precisamos fazer. Até mesmo porque vocês viram as visões. Todos três tiveram as mesmas visões relacionadas com a palavra, falando o quê? Que a gente ainda estava agindo, procedendo como criança. Mas que Deus Deus, né, assim, eu sei que talvez a pessoa pense, ah, mas não, mas tem jeito, é difícil demais. Né, tem jeito, é, nossa, quanto tempo ele está aqui e tal. Tem jeito, é difícil demais, não é não? É não? Ou não? Mas é assim mesmo, gente, é assim mesmo. Graças a Deus que Deus está apontando, graças a Deus que Deus está querendo ajudar, graças a Deus. O pior seria se Deus estivesse ignorando a gente. Pior seria se Deus estivesse ignorando a gente. Não. Obrigado, Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Obrigado porque o Senhor está abrindo os nossos olhos, né, para que a gente possa realmente buscar. Meditar, põe aí, pega aí, Mateus capítulo 7, 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7, muita coisa interessante. Né? É não, Finha? A mãe cuida de você direitinho, não cuida? Muito? Não é não? Coisa mais boa, né? Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, às vezes o Senhor nos chama a atenção para não desejarmos coisas grandes, não buscarmos coisas profundas e contentarmos com as pequenas. E aí está aí onde eu creio e reconheço sinceramente que foi o meu pecado, foi a minha ilusão, a minha falha, dentre muitas, talvez a pior, na ânsia de querer uma igreja, na ânsia de desejar um povo. Sábio, entendido. Esquecemos de cuidar. Esquecemos, Senhor. Esqueci de observar que não estávamos ainda pronto, suficientemente pronto para fazermos o que estava em cima. Se antes deixando desejar, pecávamos das coisas mínimas, ainda nas coisas pequenas. Meu Deus, perdoa, permita que nós voltemos ao rudimento da doutrina. Permita, Senhor, que nós voltemos, que façamos de acordo ali com Efésios capítulo 5, o que é agradável, o que é agradável, Senhor. Ajuda-nos a nossa conversão. Ajuda, Senhor Deus, na nossa mudança. Jesus, Pai, que está no céu, não retire de nós a Tua graça, Teu Espírito Santo. Continua lavando, cuidando, como criança, bem, como criança, bem.
Quero ser como criança, te amar pelo que a inocência e acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Deixo de simplesmente crer. Eu quero ser como criança, te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de
te amo.
Amém. Amém.
Longe do teu amor, Senhor, não posso viver. Longe do teu afago, Senhor, não posso viver. Longe do teu abraço, Senhor, não posso viver. Longe do teu amor, Senhor, abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, Senhor. Preciso. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, meu Pai, com os teus braços de amor.
Amém.
Com os teus braços de amor.
Aquele que se humilha, aquele que sofre a injustiça, aquele que sofre o dano com lágrimas, como a criança, como a criança que às vezes lhe é imposto aquilo que o pai quer, o que a mãe quer. E ela sofre o dano, ela sofre a injustiça. E não deixe de amar, ela não deixe de amar o pai, nem de amar a mãe. Jesus tem a liberdade de nos corrigir, como uma criança, como seus filhos, nos corrige, para nos salvar, nos corrija, porque o Senhor é Pai, sabe dar coisas, o Espírito precioso de Deus à sua igreja. Obrigado. Nos corrija. Amém. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.